Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouquinho mais aí sobre a quinta fase da Operação Lesa Pátria. A Procuradoria-Geral da República pediu autorização do Supremo para quebrar sigilos bancário, fiscal, telefônico e também de mensagens do celular de policiais que são alvos desta operação. Nesta terça-feira, foi preso sob suspeita de omissão durante o ataque lá do dia 8 de janeiro, Coronel Jorge Eduardo Naime, que é o ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal. A gente vai conversar aqui no CBN Madrugada com a Cássio Miranda, que é doutor em Direito Constitucional, mestre em Direito Penal, especialista em Teoria do Delito na Universidade de Salamanca, na Espanha. A Cássio, muito bom dia, um prazer tê-lo conosco aqui na CBN.
Bom dia, Galvão. É um grande prazer estar com você e com os nossos queridos ouvintes.
Bom, Cássio, qual que é a importância da quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico, desses suspeitos de envolvimento aí nos ataques do dia 8 de janeiro, hein?
O que se tem até o momento, Galvão, é o que nós chamamos de fase investigatória. Então, estão sendo colhidas todas as provas possíveis, o que tecnicamente nós chamamos de elementos de autoria e materialidade, para que, a partir daí, possam ser imputadas todas as formas de responsabilidade. Então, essa quebra de sigilos que se teve nos últimos dias leva em consideração tais fatos, ou seja, há a quebra para que sejam colhidas as informações e os dados que tenham relevância para a investigação, e somadas as outras provas até então produzidas, possam ser feitas as imputações a cada um dos responsáveis por este ato.
Bom, além da prisão desses coronéis, nesta terça-feira já tinham sido presos também o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal e o ex-secretário de Segurança, Anderson Torres. E aí eu pergunto a Cássio, a importância de se obter também o celular de Anderson Torres, né? Porque imagino que a quebra dos sigilos telefônicos desses coronéis tem a ver com a intenção de se identificar de onde partiu algum tipo de ordem, né, em relação às ações e inações ali no dia 8 de janeiro, porque a acusação é justamente, né, de que houve omissão das polícias, né, das autoridades de segurança durante aquelas ações. Então eu te pergunto qual a importância de se obter esse celular, porque o Anderson Torres teve a coragem de falar que na correria lá da saída dele lá da Flórida, ele esqueceu o celular lá nos Estados Unidos. Polícia Federal está tentando aí por meio da nuvem obter as informações, mas qual a importância de se ter esse equipamento e essas mensagens, hein?
A bem da verdade, Galvão, hoje todos nós falamos, nos comunicamos, encaminhamos mensagens, fotos e assim sucessivamente, usamos como arquivo, inclusive, o nosso aparelho celular. Então, todos os diálogos, toda a construção dos atos do dia 8 de janeiro, muito provavelmente, se deu através de conversas por WhatsApp, por Telegram ou até por telefone, efetivamente. Então, a partir do momento em que há a quebra destes dados e uma perícia realizada em todos esses celulares, a Polícia Federal pode constatar se essa omissão foi orquestrada, quem foram os responsáveis por determinar ou levar os policiais militares a essa omissão, se havia um líder dentro deste núcleo policiais militares, e em havendo um líder, quem foi o responsável por combinar com ele essas ações ou, como você bem mencionou, essa eventual omissão. Como dissemos há pouco, a Polícia Federal hoje está na fase de colher todos os elementos de prova. E seja um crime praticado através de uma ação de forma positiva, seja o crime praticado através de uma omissão de forma negativa, há necessidade de comprovação. E diante do que dissemos, diante do fato de hoje todos os atos serem praticados através do celular ou ficarem arquivados no celular, há essa necessidade e há essa importância em termos probatórios.
É, a gente tem falado, é claro, muito sobre essa situação, não é, Cássio? Agora, que a ação e a inação das autoridades de segurança foi um fracasso total, isso não há dúvida nenhuma. Agora, acho que agora que o que resta investigar é se foi uma incompetência ou foi conivência, né? E os dados que a gente vai levantando, as informações que vão surgindo, dão conta, eu queria saber a sua opinião, né, de indícios fortes de conivência, porque a gente lembra que aquelas pessoas, milhares de pessoas que estavam lá na Praça dos Três Poderes, elas não caíram de paraquedas 10 minutos antes e surgiram lá. Elas vieram de diversas regiões do país. E aí a pergunta que fica é: aonde estava o Gabinete de Segurança Institucional? A Malu Gaspar, nossa colega jornalista, destacou nesta terça-feira que o GSI não elaborou nenhum relatório sobre essa mobilização golpista. Aí a gente pergunta: onde é que está a BIM, Agência Brasileira de Inteligência, né, que não forneceu os dados, ou forneceu e esses dados não foram levados em consideração? Acho que isso tem que ser investigado, é claro. E aí, eu lembro até das sessões de inteligência de cada um dos comandos ali, né? Eu fui militar durante 7 anos, então eu sei muito bem como é que funciona isso, né? O Comando Militar do Planalto tem lá a sua segunda sessão, cada uma das unidades, tanto o BGP quanto, né, os Dragões da Independência, cada um tem lá a sua segunda sessão de inteligência. Investigar em que medida essas pessoas forneceram ou não ao comando as informações e por que que as ações não foram feitas, não é, Acácio?
Sim, a gente tem que fragmentar a sua ponderação em duas frentes. Primeiro, seja por incompetência, seja por uma omissão deliberada, as duas formas podem levar à responsabilização desses policiais militares, uma vez que os servidores públicos, de forma geral, diferentemente daqueles que não são servidores públicos, têm obrigações legais a serem cumpridas à risca, sob pena de serem responsabilizados. Então, até por isso há essa necessidade na condução dessas investigações, para que se prove se eles não tiveram capacidade de reprimir esses atos e serão responsabilizados de uma forma, ou se eles efetivamente deixaram de agir pelo fato de pactuarem com aquelas circunstâncias, onde eles também seriam responsabilizados, mas aí, obviamente, a responsabilização, por razões óbvias, será mais grave. Em segundo lugar, hoje, toda atividade policial é pautada no que nós chamamos de inteligência policial. Além da realização das investigações, além da realização da atividade de polícia ostensiva, também há a composição da inteligência policial para que a polícia possa se adiantar em relação a determinados atos criminosos, para que eles possam monitorar eventuais pessoas que sejam delinquentes em potencial e assim sucessivamente. Quando nós olhamos para o Gabinete de Segurança Institucional e para a Agência Brasileira de Inteligência, que tem, além dessa função de inteligência, além dessa função de municiar as autoridades de informação, ele também tem uma função secundária que está vinculada à própria soberania nacional. O Gabinete de Segurança Institucional, ao tutelar o presidente da República e os aspectos inerentes à presidência da República, e a Agência Brasileira de Inteligência, ao colher informações que sejam relevantes ao Brasil e não só a essas autoridades, tutelam a nossa soberania nacional. No momento em que há uma circunstância como essa, onde milhares de pessoas estavam em Brasília, você bem disse, elas não chegaram lá de repente. Houve toda uma estruturação, houveram diversos avisos e houveram diversos grupos de WhatsApp reunindo essas pessoas, onde elas declaravam as suas intenções, e mesmo assim, os responsáveis pela tutela da soberania e daqueles símbolos da nossa soberania, que são os prédios da Praça dos Três Poderes, não tinham informações em relação a esses atos. Não sei se, mais uma vez, deliberadamente, eles de fato sabiam que aquilo aconteceria, mas por alguma razão não quiseram colher aquelas informações, ou eles acreditavam que aquilo não aconteceria de forma alguma, que era, falando num termo popular, que era simplesmente fumaça, e se deram as costas para aquelas circunstâncias. Independentemente do que aconteceu, porque isso ainda está sendo apurado, nas duas hipóteses, esses servidores públicos merecem responsabilização.
Estamos conversando aqui no CBN Madrugada com o advogado Acácio Miranda, doutor em Direito Constitucional, mestre em Direito Penal. Acácio, como é que você vê a responsabilização, a possível responsabilização do ex-presidente Bolsonaro nessa história toda? A gente tem ouvido muita gente e, de acordo com cientistas políticos, né, a responsabilização política de Bolsonaro não haveria dúvida nenhuma, por conta aí dos reiterados ataques ao Supremo, às instituições, ao sistema eleitoral. Agora, resta saber sobre a responsabilidade criminal do presidente Jair Bolsonaro. Como é que você vê essa possibilidade, hein?
Existem duas frentes onde podem surgir implicações ao ex-presidente da República. Uma primeira frente diz respeito aos estímulos enviados por ele quando ele manda mensagens aos seus seguidores, aliás, mandou mensagens aos seus seguidores, fez publicações nas redes sociais, estimulando mesmo que indiretamente estes atos. Há uma teoria chamada teoria do domínio do fato. Ela foi bastante discutida no Brasil há 10, 11 anos atrás, quando do julgamento do Mensalão. O que diz de forma bem simples a teoria do domínio do fato? Aquele que, mesmo não tendo praticado diretamente os atos, mas ele estimulou ideologicamente a prática daqueles atos, ele levou, por razões ideológicas, os seus seguidores a praticarem aqueles atos, ele pode ser responsabilizado por eles. É óbvio que a teoria tem diversos outros elementos, diversos outros desdobramentos, mas é importante nós frisarmos aqui, de forma superficial, é o que ela diz. A título histórico, a título de curiosidade, ela surgiu quando do julgamento dos crimes inerentes ao nazismo, uma vez que, por mais que o Hitler não fosse responsável direto por apertar o botão para que a câmara de gás funcionasse ou apertar o gatilho para que fossem praticados fuzilamentos, mas toda aquela estrutura do nazismo, toda a estrutura ideológica e os atos que eram praticados com base àquela estrutura ideológica saíram da cabeça dele. Então ele naturalmente deveria ser responsabilizado por aquilo. Uma segunda forma de omissão em relação ao ex-presidente leva em consideração a sua omissão, uma vez que ele, enquanto líder de uma ala ideológica, ele, enquanto presidente e depois ex-presidente da República, tinha a obrigação de reprimir aqueles atos, para que atos contra o nosso Estado Democrático de Direito, para que atos contra a nossa democracia não fossem perpetrados. E aí nós temos uma vasta quantidade de circunstâncias que nos mostram que ele efetivamente se omitiu em relação a isso. Então são duas as formas de responsabilização que se tem nesse momento. Obviamente provas estão sendo colhidas, principalmente a obtenção e a quebra dos sigilos telefônicos e de dados daqueles investigados que estavam mais próximos a ele, como é o caso do ex-ministro Anderson Torres, para que a partir daí possa se criar uma vinculação dele aos fatos.
Para a gente fechar o nosso papo, Acácio Miranda, queria abordar dois aspectos aqui que têm relação com isso que a gente está conversando, é claro, que envolvem aí a tentativa de golpe. A minuta do golpe que foi encontrada na casa do Anderson Torres e que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que um monte de gente tinha em casa documentos semelhantes, e o caso do senador Marcos Duval. Começando pela minuta, qual a gravidade desse documento? depoimento e também o fato de o Valdemar Costa Neto tratar isso como se fosse algo banal.
Eu começo pelo final, Galvão. O simples fato de alguém tratar circunstâncias graves como essa de forma banal para que em algum momento, em alguma medida, a nossa democracia esteve sob risco. Em segundo lugar, quando nós pensamos que um ministro da Justiça, que é o chefe hierárquico da Polícia Federal, recebe documentos dessa natureza e não manda minimamente que sejam realizados atos investigatórios para que se apure a origem desses documentos e eventuais desdobramentos, uma vez que, por mais que ele diga que o documento por si só não tivesse letalidade alguma, mas quem produziu aquele documento poderia estar praticando outros atos mais graves e que pudessem ter mais concretude em termos de risco ou perigo à democracia. Em segundo lugar, a partir do momento que o presidente do partido ao qual estava afiliado o presidente da República afirma que esse documento ou documentos desta natureza foram recebidos aos montes e mais uma vez uma autoridade se omite na determinação, ou no caso dele, em oficiar as autoridades responsáveis para que atos investigatórios mínimos, primários que fossem, fossem conduzidos, isso mostra que, por mais que eles não tivessem, não se pode provar neste momento esse afã golpista, minimamente eles foram omissos em relação à prática dos atos inerentes às suas funções e à envergadura dos cargos que cada um ocupava à época. Em segundo lugar, eu vou fazer um paralelo, os Estados Unidos hoje, por exemplo, são referência no combate ao terrorismo. Por vezes eles cometem até excessos, mas pensando na legalidade dos atos de combate ao terrorismo, por menores que sejam as informações, por menores que sejam as suspeitas, eles desdobram aquelas investigações para que eles afastem qualquer possibilidade da prática de um ato terrorista ou, em havendo essa possibilidade, eles intensifiquem aquelas investigações. As nossas autoridades deveriam ter tomado as mesmas medidas em termos de ataque à democracia. Se estão produzindo documentos, se estão produzindo dossiês apócrifos ou qualquer coisa que seja, também é provável que alguém esteja juntando outras pessoas para praticarem um ataque aos prédios dos três poderes ou até coisas mais graves. Então deveriam ter agido as nossas autoridades e agora serão responsabilizadas por conta dessa omissão.
Certo. A gente tem mais dois minutinhos aqui, Cássio, fechar com o caso do senador Marcos Duval, né? Como qualificar o que fez ou o que está fazendo este parlamentar, que primeiro denunciou lá, né, um plano para chamar o Alexandre de Moraes para uma conversa e fazer com que ele admitisse que tivesse infringido a Constituição, para com isso melar as eleições? Primeiro disse que era um plano do Bolsonaro, depois disse que era um plano Daniel Silveira, admitiu em áudio, né, que o Bolsonaro falou que o gabinete de segurança institucional estaria envolvido, que ajudaria ali para colocar escuta e tal. E aí depois, na quarta ou quinta versão, ele disse que era tudo mentira, que estava agindo com contra-inteligência, estava mentindo de propósito para confundir. Se isso não é falta de decoro, Acácio Miranda, o que seria, hein?
O próprio excesso de versões conflitantes já denota alguma preocupação. E no que diz respeito à responsabilização do senador, existem dois caminhos: a quebra do decoro parlamentar, que levaria a uma responsabilização constitucional, administrativa, inclusive com a cassação do seu mandato pelos seus pares senadores. Em segundo lugar, ele pode ser denunciado por aquilo que nós chamamos de denunciação caluniosa. Ele deliberadamente transmite às autoridades informações falsas, e essas informações falsas levam à instauração de um procedimento judicial ou investigatório. As duas formas de responsabilização não são conflitantes e elas podem ser conduzidas cada qual pela autoridade responsável. No caso da responsabilidade criminal pelo Supremo Tribunal Federal, no caso da responsabilidade parlamentar pelo próprio Senado Federal. Mas o que realmente me preocupa nessa história toda do Marcos Duval é o fato dele e talvez outras pessoas terem deliberadamente tentado, e aqui eu vou colocar entre aspas, cavar a suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Porque se nós pensarmos, inclusive, na responsabilização criminal do Marcos Duval, a primeira alegação dele será essa: o ministro Alexandre de Moraes não poderá participar da investigação e ou do julgamento, porque ele foi citado, ele foi levado para dentro dos fatos trazidos pelo Marcos Duval.
Muito bem, a gente agradece demais a participação aqui no CBN Madrugada do doutor em Direito Constitucional, mestre em Direito Penal, advogado Acácio Miranda. Muito obrigado, Acácio, um bom dia e até uma próxima oportunidade, hein?
Obrigado, Galvão, sou eu quem agradece, é sempre um prazer falar com você e com os nossos queridos ouvintes.
Então é isso, né, Anderson Wendel?